Estudo prevê aumento de casos de câncer de próstata no mundo.
Gotinhas da vacina oral contra poliomielite param de ser aplicadas em todo o Brasil, dando lugar à nova vacina injetável.
Estudo da Fiocruz aponta que consumo de álcool custa 18 bilhões de reais por ano ao país e causa 12 mortes por hora.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 8 de outubro de 2024.
Olá, eu sou o Gustavo Aldi.
E eu sou a Nathalie Kruszewski.
Toda sexta-feira, a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. A chegada no mês de novembro deu início à campanha anual de conscientização e prevenção do câncer de próstata, chamada de Novembro Azul. Na campanha desse ano, a Sociedade Brasileira de Urologia chama atenção para o aumento dos casos de câncer de próstata no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2023, o câncer de próstata causou a morte de mais de 17 mil homens no país, uma média de 47 mortes por dia. E estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam para mais de 71 mil novos casos da doença em 2024, o equivalente a 196 novos diagnósticos por dia. E a previsão para os próximos anos é preocupante. Um estudo realizado pela Comissão de Câncer de Próstata da revista científica Lancet aponta para uma duplicação global de casos e um aumento de 85% nas mortes até 2040. Segundo a publicação, esse crescimento pode ser relacionado ao envelhecimento da população global, mas também ao diagnóstico tardio, especialmente em países de baixa renda. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Urologia reforça a importância do diagnóstico precoce, essencial para aumentar as chances de cura e evitar o avanço da doença. O presidente da entidade, Luiz Otávio Torres, explica que muitos homens não cuidam da saúde na adolescência e idade adulta, o que diminui as chances de identificar tumores nos estágios iniciais. Por isso, é muito importante que os homens façam acompanhamento médico de rotina, desde a juventude, inclusive para prevenir o desenvolvimento e tratar outras condições, como diabetes, hipertensão e obesidade, que podem estar associadas ao câncer de próstata. A campanha de Novembro Azul desse ano foca justamente na importância do rastreamento precoce e do acompanhamento médico de rotina. Como muitos casos de câncer de próstata apresentam poucos sintomas iniciais, o diagnóstico pode ocorrer muito tarde, quando o câncer já está avançado ou até com metástase. A recomendação é que os homens realizem exames de saúde anuais e priorizem cuidados preventivos, buscando aumentar a expectativa e a qualidade de vida.
A partir dessa semana, o Brasil muda o esquema vacinal contra a poliomielite, substituindo as famosas gotinhas da VOP, a vacina oral, pela vacina inativada poliomielite, a VIP, que é injetável. Agora, as crianças receberão 4 doses da VIP, aos 2, 4 e 6 meses, e uma dose de reforço aos 15 meses. Essa decisão do Ministério da Saúde leva em conta novas evidências científicas e segue uma tendência mundial. Países europeus e os Estados Unidos também passaram a adotar o esquema exclusivamente injetável, garantindo maior eficácia e segurança. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, destaca que essa mudança reflete um avanço tecnológico e científico na proteção das crianças brasileiras. A meta é atingir uma cobertura vacinal de 95% até o fim desse ano, superando os 86,5% de cobertura da VIP e 78,2% da VOP de 2023. O Brasil está livre da poliomielite há 34 anos e vem recuperando as coberturas vacinais após uma queda que começou em 2016. No ano passado, houve um aumento da adesão a 13 dos 16 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, resultado atribuído à conscientização e ao incentivo à vacinação. E para quem está se perguntando se o icônico Zé Gotinha vai se aposentar, a resposta é não. O personagem, criado nos anos 80, continua firme como símbolo da luta pela imunização, mas agora reforçando a importância das vacinas injetáveis e do Sistema Único de Saúde na proteção das crianças e na promoção da vida.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros. Começando pelos da agência Fiocruz de Notícias. Uma pesquisa da Fiocruz revelou que em 2019, o consumo de álcool custou 18,8 bilhões de reais ao Brasil e causou cerca de 12 mortes por hora. O estudo Estimação dos Custos Diretos e Indiretos Atribuíveis ao Consumo do Álcool no Brasil foi realizado pela Fiocruz Brasília sob a liderança do pesquisador Eduardo Nilson, do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura, a pedido das ONGs Vital Strategies e ACT Promoção da Saúde, como parte da iniciativa Reset Álcool. Do total de custos, 1,1 bilhão foi destinado a hospitalizações e atendimentos pelo SUS, enquanto 17,7 bilhões correspondem a perdas de produtividade pela mortalidade prematura, licenças e aposentadorias precoces, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licenças médicas previdenciárias. O levantamento usou como base estimativas de mortes atribuíveis ao álcool feitas pela Organização Mundial da Saúde e levou em consideração para o cálculo um total de 104,8 mil mortes em 2019 no Brasil, o que significou uma média de 12 óbitos por hora. Os homens são as principais vítimas e representaram 86% das mortes, das quais quase a metade foi decorrente de doenças cardiovasculares, acidentes e violência. No público feminino, que responde por 14% dos registros fatais, os malefícios do álcool levaram a doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer em mais de 60% dos registros. O custo do SUS com mulheres relacionado a problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas responde a 20% do total, ou seja, bem inferior ao custo com o público masculino. Isso ocorre porque a prevalência de consumo de álcool pelas mulheres é menor e também porque as mulheres procuram mais os serviços de saúde e realizam o autocuidado, como exames de rotina. Porém, dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde apontam que entre 2006 e 2023, a ocorrência de episódios de consumo abusivo de álcool, que significam 4 ou mais drinks em uma mesma ocasião, quase dobrou entre as mulheres. Essa tendência gera um alerta para o aumento de consumo de álcool nesse grupo. Segundo Pedro de Paula, diretor executivo da Vital Strategies, o estudo permite concluir que o consumo de álcool no Brasil tem impactos significativos na saúde e no bem-estar da população e, consequentemente, custa muito caro aos cofres públicos. Diante desse cenário, Pedro ressalta a necessidade de adoção de medidas como um imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas, uma das ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir o consumo de álcool. É justamente com o objetivo de conscientizar legisladores e sociedade sobre os efeitos nocivos do álcool para a saúde e para o bem-estar social que as organizações Vital Strategies e ACT Promoção da Saúde lançaram a segunda fase da campanha publicitária do programa Reset Álcool. A campanha, intitulada Quer uma Dose de Realidade?, será veiculada em São Paulo, Rio de Janeiro e em locais estratégicos de Brasília por um período de 30 dias. As imagens são fortes e as mensagens trazem dados sobre os impactos negativos do álcool na saúde e na vida dos brasileiros. O Hot Site apoia a campanha e apresenta dados de pesquisas e estudos que mostram os danos que o álcool causa à saúde e à vida dos brasileiros. Outro destaque da AFN dessa semana é a vitória da agência Fiocruz Notícias no prêmio Einstein Mais Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, promovida pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o site Jornalistas e Companhia. A premiação foi realizada no dia 4 de novembro. É o terceiro ano consecutivo que a AFN recebe a honraria. Em 2023, a agência foi premiada na mesma categoria de veículo especializado em jornalismo científico. E em 2022, ficou entre as três agências mais admiradas da imprensa de saúde, ciência e bem-estar. Foram mais de 280 jornalistas e 176 veículos concorrendo em 2024. A premiação celebra as duas décadas da AFN, já que foi em 2004 que o antigo site da Coordenação de Comunicação Social da Presidência da Fiocruz se transformou na Agência Fiocruz de Notícias e passou a ser referência em jornalismo científico. O prêmio coroou o trabalho da AFN nessas duas décadas ao divulgar pesquisas, programas e ações da Fiocruz, refletindo a pluralidade que é a fundação. Em média, 1,7 milhão de páginas da AFN são visualizadas por ano, sendo que o número chegou a 3,3 milhões em 2020, quando teve início a pandemia e o site bateu recordes de acessos ao publicar textos qualificados sobre a Covid-19. Naquele ano em que começou a crise sanitária, o número de usuários, que gira em torno de 600 mil, alcançou 1,3 milhão. O Boletim AFN, um dos principais produtos da agência, reúne as principais notícias publicadas no site durante a semana e é publicado toda sexta-feira. Ao longo dos anos, tem crescido organicamente. Começou com cerca de 400 jornalistas assinantes, atingindo hoje a marca de 2 mil assinantes.
E para fechar o giro dessa semana, vamos aos destaques do Ministério da Saúde. Na última segunda-feira, a pasta anunciou a realização de um mutirão de cirurgias ortopédicas em crianças com síndrome congênita de Zika, em Pernambuco e na Bahia. Com a medida, o repasse da pasta aos estados poderá ser até 4 vezes maior, por meio do Mais Cirurgias, do programa Mais Acesso a Especialistas. Em Pernambuco, além do custeio das cirurgias, o Ministério também disponibilizará equipes de especialistas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O anúncio do mutirão aconteceu durante o colóquio sobre a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, realizado em Recife. Estavam presentes no evento 80 mães e crianças, entidades que lutam pela causa, pesquisadores, profissionais de saúde e gestores, com o objetivo de construir em conjunto um plano nacional que atenda às demandas de saúde decorrentes da síndrome congênita de Zika. O mutirão faz parte do Plano de Ação contra a Dengue e outras arboviroses, lançado em setembro pelo governo federal. A estratégia busca diminuir os números de casos e óbitos por dengue, chikungunya, zika e oropouche no próximo período sazonal no Brasil. O plano foi construído com a participação de pesquisadores, gestores, técnicos dos estados e municípios e profissionais de saúde que conhecem de perto os desafios em cada região do país. Ele está baseado nas evidências científicas mais atualizadas e novas tecnologias e representa um pacto nacional para o enfrentamento a essas doenças. O objetivo é apresentar ações que serão coordenadas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios e colaboração de instituições públicas e privadas, bem como de organizações sociais. Outro destaque do Ministério da Saúde é a destinação de R$70 milhões para o enfrentamento da seca em terras indígenas. O valor sairá do crédito extraordinário de mais de R$900 milhões que o governo federal liberou recentemente para combater a extrema crise climática que tem afetado o país. O repasse para a saúde indígena busca tentar minimizar os impactos da seca e da estiagem que castigam várias comunidades indígenas e, consequentemente, dificultam o trabalho das equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DISEIs. A maior parte desse recurso, 57 milhões, será destinada para fortalecer a logística e a locomoção dos distritos sanitários mais atingidos pela estiagem, enquanto que os 13 milhões restantes serão investidos em ações de saneamento, incluindo a distribuição de água potável e a aquisição de filtros de barro. De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Brasil enfrenta um dos períodos mais críticos de seca das últimas décadas. Em junho e julho desse ano, o monitor de secas revelou um agravamento da situação em mais de 15 estados. Um exemplo desse cenário alarmante pôde ser observado durante uma missão recente da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde. A equipe visitou a aldeia Iawa, localizada na terra indígena do Parque do Tumucumaque, no norte do país. Nesse local, com a baixa do rio Marapi, bancos de areia e inúmeras pedras dificultam drasticamente a navegação. Trechos que antes eram percorridos em menos de 2 horas, agora exigem mais de 5 horas de deslocamento. Foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
E falando nisso, temos um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. Dois dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura, e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição e queremos mais uma vez pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar é muito simples, basta acessar o site premiompb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada!
O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a semana que vem.
Até mais!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.